Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela.
Olá, caros ouvintes e internautas do programa Evangelizartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E vamos rogar a Deus a inspiração necessária na condução do programa, que possamos estar sempre receptivos aos ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita que tanto nos impulsionam. Hoje nós teremos um tema livre no programa, a arte de cuidar. Quando a gente pensa em cuidar, aqui no nosso programa, sobretudo de crianças e jovens, a primeira coisa que tem que estar em nossas mentes é o autocuidado, porque eu não consigo cuidar do outro se eu não estiver bem cuidada, se eu não estiver bem. Então, vamos pensar no autocuidado espiritual, mental, físico e social. O nosso autocuidado espiritual: manter os estudos da palavra de Deus em dia, manter as nossas orações em dia, meditações, se possível, exercitar a atenção plena, conforme os terapeutas recomendam. Sabe, procurar ver a beleza das coisas de Deus na vida, a beleza das coisas simples, como o sol que desponta todas as manhãs, ou mesmo a chuva. Então, quando nós conseguimos estabelecer essa ponte com o belo, com as maravilhas de Deus, quando conversamos com Deus, quando deixamos brilhar a nossa luz, nós estamos nos cuidando espiritualmente, cuidando da nossa alma, dar o alimento para a nossa alma, estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita. É claro que existem momentos em que nós ficamos desanimados, angustiados, mas tudo isso faz parte da nossa trajetória. Quando nós fortalecemos o nosso lado espiritual, quer seja indo à casa espírita, quer seja ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, quer sendo assistindo uma palestra online, nós estamos fortalecendo esse lado. E aí, nesses momentos mais difíceis, nós teremos um alento, nós teremos onde nos apegar. O lado mental que nós precisamos cuidar é sempre aquele exercício, como eu falei aqui, da meditação, aquele exercício, se possível, se for o caso, procurar um terapeuta para cuidar da nossa saúde mental, para cuidar das nossas emoções, porque tudo isso interfere. Então, que nós possamos ter esse cuidado com a nossa mente, alimentar com coisas boas, não buscar somente as notícias ruins na mídia, procurar ver também as coisas boas que estão acontecendo no mundo, porque tem muita gente boa fazendo bem. Lá em O Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, a espiritualidade diz que o bem é tímido e o mal é ousado. Então, muitas vezes, nós vemos a propagação de várias notícias, coisas ruins que acontecem, mas o bem é tímido, só que o bem também está acontecendo. O bem está contagiando a nossa sociedade com suas ações discretas, mas nós precisamos, voltando ao início, ter olhos para enxergar as maravilhas de Deus, ter olhos para ver essa luz que brilha, essa luz que ilumina as trevas e dissipa a escuridão, que combate essa noite que se faz nos corações de muitas pessoas, quiçá de nós mesmos, em determinadas circunstâncias. Então é preciso ter olhos de ver. Então, essa pedagogia do olhar, o olhar atento, o olhar sereno, precisa existir em nossas vidas. O autocuidado físico também é necessário. As nossas idas ao médico para o check-up anual, as nossas idas ao dentista, a nossa alimentação equilibrada, a hidratação, o sono. Muitas pessoas descuidam nessa questão do sono. Nós sabemos que há muitas pessoas que têm problemas com essa questão, que precisam até tomar remédio. Eu já fui uma dessas pessoas, né, devido a tantas preocupações na vida. Então, nós devemos ter esse cuidado de fazer a nossa higiene do sono, trabalhar para que as noites sejam mais tranquilas. É um desafio muito grande, já passei por isso, sei como é. Então, que nós possamos ter esse cuidado, procurar o médico caso haja necessidade. Nós devemos ter o nosso autocuidado social também. Como estão as nossas interações sociais? Olha, a Casa Espírita, por exemplo, é um local maravilhoso para fazer essas interações sociais. É o local em que as pessoas estão ali, no geral, para se tornarem pessoas melhores. Então, estão abertas aos bons sentimentos. Estão abertas a um diálogo mais fraterno, a uma convivência mais humanizada. Então, é um bom local para a gente frequentar, para a gente se sentir acolhido nas nossas emoções, no nosso modo de encarar a vida. É um lugar para reabastecer as nossas energias, para a gente batalhar aqui do lado de fora. Como vai ser isso? O que fazer para que a nossa vida seja mais calma, mais tranquila, para que a gente possa ser resiliente? Tudo isso é importante. E aí a gente entra na questão de cuidar do outro, que é de cuidar das crianças e dos jovens. O que é necessário? É uma tarefa de amor. A primeira coisa que a gente precisa saber é isso. É que cuidar de alguém é uma tarefa de amor. Portanto, é uma tarefa que nós devemos nos empenhar em executar com esse sentimento no coração. Que estamos fazendo algo em prol do outro para auxiliá-lo, para beneficiá-lo. Com todo o nosso coração, com todo o nosso carinho, colocar afeto nisso. Pestalozzi, educador, falava muito sobre isso, né? A pedagogia do amor. Colocar o amor. Ele falava inclusive da figura materna, que é uma figura que inspira muito amor, uma figura que inspira muito cuidado, né? Como a mãe cuida, como a mãe acolhe. Então, que nós tenhamos esse sentimento materno de acolhimento, de respeito e gentileza, de atenção ao outro. Porque quando a gente tem atenção com o outro, a gente consegue observar aquilo que ele precisa para se melhorar, para vencer os seus desafios, para se tornar alguém que vai contribuir de forma positiva na sociedade. Tudo isso vai sendo avaliado. E, como diz, né, estabelecer limites, aprender a dizer não. Nós precisamos dizer não a essas crianças e jovens. Por mais que isso gere protestos, por mais que isso gere resistência, né, nós precisamos aprender a dizer não. Por quê? Porque isso é para o bem-estar delas. A vida vai frustrá-las. E se elas não estiverem preparadas, elas podem vir a adoecer. Então, nós devemos batalhar para que elas sejam pessoas melhores, assim como nós mesmos, né? Eu falei do autocuidado há pouco, e aí eu falo também da autoevangelização. Nós precisamos nos evangelizar. Nós precisamos batalhar para que nós sejamos cartas vivas do Evangelho do Cristo, pregando sobretudo através dos nossos exemplos de amor. A gente não falou aqui que educar é uma tarefa de amor? Então, a autoevangelização também é uma tarefa de amor. Nós sabemos que cada imperfeição nossa nos afasta dessa felicidade relativa a que nós temos direito. Cada imperfeição nossa é algo que nos distancia dessa união com o nosso divino, com aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Então, que nós possamos refletir sobre isso na nossa auto-evangelização, para que possamos cuidar do outro e evangelizar o outro da melhor forma possível, como uma tarefa de amor, tendo atenção com o outro, acolhendo, observando, cuidando, enfim.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, um programa sobre educação moral.
O linguista Marcos Baño diz o seguinte: ensinar bem é ensinar para o bem. Então, que nós possamos ensinar para o bem. E o que é ensinar para o bem? É ensinar para a tolerância, para a convivência harmoniosa. Quando nós estamos com as crianças e elas brincam entre si, nós estamos ensinando a divisão dos brinquedos, o respeito às regras, a convivência harmoniosa. Tudo isso é uma tarefa que nós executamos dentro das casas espíritas e nos nossos lares também, quando temos crianças. A nossa relação com Deus, que muitas crianças chamam de Papai do Céu, deve ser estabelecida nessas bases, na base do respeito, do cuidado. Certa feita, eu ouvi um padre dizer que a melhor coisa que podemos fazer a uma pessoa é apresentá-la a Deus. E eu achei muito interessante essa fala, porque nós estamos apresentando a criança a Deus, sobretudo através de um exemplo diário da nossa força, da nossa fé, quando nós nos propomos a orar, a fazer o estudo do Evangelho no lar, quando nós nos propomos a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, abrir um livro espírita para ler ou abrir a própria Bíblia para ler, nós estamos dando esse exemplo de amor, de cuidado. E as crianças absorvem isso naturalmente. Para elas é normal já ver seus pais ali envolvidos nessa tarefa de amor. E como nós podemos apresentar uma pessoa a Deus? Através de palavras e de atitudes. Então, nossas palavras sejam palavras de amor nessa tarefa de amor. Que nossas atitudes, na medida do nosso possível, do nosso esforço, sejam atitudes de amor. Nós sabemos que o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E o que é essa transformação moral? É acordar todos os dias disposto a servir um pouco mais, disposto a auxiliar um pouco mais, disposto a ser útil no contexto social em que se acha inserido. Nós podemos ser anônimos para o mundo, mas não somos anônimos para Deus. Deus tem a cada um de nós como obra essencial na sua criação, porque nós somos peças importantes na criação de Deus. Nós somos co-criadores de Deus e nós devemos dar a nossa cota de contribuição para a beleza desse mundo. E aí a gente volta ao início do programa falando sobre a pedagogia do olhar. Será que eu tenho essa pedagogia do olhar dentro de mim mesmo? Será que eu enxergo as belezas que eu tenho dentro de mim mesmo? Ou será que eu sou omisso na hora de observar a beleza que eu carrego? Será que eu me omito na hora de auxiliar o outro com o que eu tenho de mais belo dentro de mim? Será que eu estou apagando essa candeia? Porque nós devemos colocar a candeia no lugar que todos possam alcançar, né? Lugar em que ela possa iluminar o ambiente. Que nós sejamos essa candeia que não se apaga no ambiente que estivermos inserido, doando-nos, protegendo as crianças e jovens que nos foram confiados. Muitas vezes chega uma criança para junto de nós, Às vezes não é na evangelização da casa espírita, às vezes é um vizinho, é o filho de um vizinho que passa a frequentar a nossa casa. E aí? E a nossa responsabilidade de passar coisas boas para essa criança, de tratá-la com carinho, com amor, com afeto, com zelo? Então é preciso ter uma escuta atenta, escutar o que eles têm a nos dizer, estabelecer pontes. É um processo de autocura e cura do outro, porque quando nós cuidamos do outro, nós estamos cuidando de nós também. E tudo o que nós precisamos é de cura, curar as nossas feridas e curar as feridas do outro, para que sigamos inteiros, para que sigamos com o nosso coração cheio de beleza íntima, cheio de belezas interiores. Nós lembramos aqui do bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que estendeu a sua mão para ajudar aquele que estava caído. Os religiosos passaram e não ajudaram. Mas o bom samaritano, que não era nem bem visto na sociedade dele, foi lá e ajudou. Que sejamos o bom samaritano. Que estendamos a nossa mão. Que possamos fazer a nossa parte. A nossa parte é uma tarefa de amor, como foi dito. É uma tarefa de cuidado. Será que nós enxergamos pedidos de socorro, muitas vezes silenciosos à nossa volta? Às vezes a gente vai ajudar pessoas que estão longe, quer ajudar pessoas que estão longe, e o nosso vizinho está passando por uma dificuldade e a gente nem sabe. Eu vi isso recentemente num programa da rádio, né? Essa reflexão. Então, que possamos ter esses olhos de ver, de enxergar quem precisa da nossa ajuda, aquele que precisa de nós, aquele que precisa do nosso empenho, do nosso esforço, aquele que precisa que nós estejamos atentos, porque muita gente não pede socorro, muita gente sofre calada. Então, se nós estivermos minimamente atentos, nós vamos perceber esses pedidos de socorro. Certa feita, eu estava passando por um momento muito difícil e teve uma pessoa que percebeu isso só pelo meu semblante, colocou a mão no meu ombro e disse assim: vai passar. Nunca mais eu me esqueci dessa reflexão: vai passar. Então, você que está passando por um momento difícil, pense nisso: vai passar. Às vezes atravessamos fases difíceis da nossa vida e em que tudo parece perdido, mas o socorro sempre vem. O socorro sempre vem. É preciso ter olhos de enxergar, mas o socorro sempre vem. Então, que essas crianças e jovens possam ter em nós um exemplo de resiliência, um exemplo de pessoas interessadas em cuidar delas, em fazer o bem para elas. E eu falo sempre aqui da questão de você se capacitar, de você buscar ouvir a Rádio de Janeiro, de você buscar ir à Casa Espírita para fazer um estudo, para ouvir uma palestra, porque isso nos engrandece muito. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a doutrina, nós ficamos mais resilientes naturalmente, porque nós encontramos respostas para as nossas dúvidas. E aí nós temos mais perseverança, mais coragem, mais bom ânimo. Jesus falou sobre um bom ânimo com o Bartolomeu. Bartolomeu estava muito desanimado, isso é retratado no livro Boa Nova, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Bartolomeu estava muito desanimado com os dissabores domésticos, com a sua vida de lutas. E aí Jesus lança uma reflexão para ele: Bartolomeu, você já viu uma boa nova não causar alegria? O evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E ele nos chama para esse bom ânimo, para essa alegria, porque nós sabemos que tudo aqui é transitório, que os nossos dissabores passarão, né? Que lá do outro lado nos espera uma vida com muito mais alegria, com muito mais entendimento, com muito mais amor. Basta que tenhamos essa fé dentro de nós. para passar pelos momentos e agradecer também a oportunidade e fazermos a nossa parte, seguirmos firmes, orando, meditando, cuidando uns dos outros, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, que essa é uma máxima cristã, e aí é o respeito, é a tolerância, é o cuidado. E se nós seguíssemos esse mandamento, a nossa sociedade seria muito mais justa e fraterna. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho, não nos deixa enxergar isso. O quanto que eu preciso ter cuidado com o outro, com o sentimento do outro, com a emoção do outro. Às vezes nós somos indelicados, nós somos ásperos, isso fere, isso magoa. Então que possamos ter esse cuidado na hora de falar, uma comunicação não violenta, isso também é muito discutido hoje em dia, uma maneira assertiva de falar, falar das nossas emoções também, né? Desabafar de forma produtiva aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos incomoda, para que possamos dividir as nossas angústias. Por isso que eu falei no início do programa da escuta atenta. Hoje em dia, muitos de nós querem falar, falar, falar e falar. E são menos aqueles que se dispõem a ouvir o outro, a escutar o desabafo. Então é uma troca. Nesses turnos de fala aí, é uma troca. Não é só um falando e o outro ouvindo, não é? Só a gente fala e o outro só ouve. Não, a gente vai trocando isso aí para que haja um equilíbrio nessa balança e a gente consiga se comunicar. Vamos ter atenção às nossas conversas. Vamos ter atenção ao conteúdo das nossas conversas para que não se tornem motivo de perdição, como está lá na Bíblia, né? Calúnias, intrigas, fofocas. Nós temos um cuidado e ensinar para essas crianças e jovens o respeito ao dom da palavra, o respeito ao dom de se colocarem as palavras de forma adequada, com amor, com tolerância, com gentileza. Esse é um desafio para todos nós. É um momento em que nós devemos ter muita força de vontade para não incidirmos nesses erros, nesses desvios de uso da palavra. Porque há uma responsabilidade nisso. Palavras não podem ser lançadas ao vento de qualquer jeito. Então, que tenhamos essa responsabilidade passando isso, porque as nossas crianças estão ouvindo o que nós estamos falando. Elas estão percebendo ali na prática como elas devem usar as palavras. Vamos usar as palavras para escrever belos poemas, para desabafar por escrito as nossas emoções. Vamos usar de forma adequada, de forma gloriosa. Vamos glorificar a Deus. Vamos usar as palavras para fazer uma prece. Seja uma prece em casa, seja uma prece na casa espírita, para fazer uma palestra. Vamos usar as palavras para escrever um livro. Vamos usar as palavras de forma adequada. Porque isso também é autocuidado. Isso também é cuidar do outro. Pensamentos também, pensamentos amorosos, pensamentos de paz, de resiliência. E que Jesus possa abençoar essa tarefa de amor que nós nos propomos a fazer dentro da sua seara, da seara do Mestre Jesus. Meus irmãos, esse foi o programa de hoje. Eu vou deixar no mar o meu e-mail, katelucaportela@gmail.com. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.